Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora começa mais uma edição do programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. Hoje, vamos fazer aqui no estúdio uma revisão para a prova de Física, com os temas oscilações e ondas, formas de transferência de calor e eletrodinâmica. E quem vai ajudar a gente aqui a fazer essa revisão para você aí em casa que está se preparando para o Enem é o professor de Física, Maurício Ferreira. Professor, muito obrigada pela sua vinda mais uma vez aqui à Rádio Web, participar do FPA na madrugada com a gente.
Bom, olá a todos e para mim é uma grande satisfação poder estar mais uma vez aqui com a equipe da Rádio Web UFPA, contribuindo nesse trabalho.
Tá certo, professor, a gente que agradece mais uma vez. E pra gente começar o nosso bate-papo, né, eu falei que a gente vai fazer uma revisão aqui de física, destacando três temas que são oscilações e ondas, formas de transferência de calor e eletrodinâmica, e a gente vai começar com oscilações e ondas. E aí eu queria que o senhor destacasse quais são os principais pontos para os estudantes em relação a esse tema.
Bom, a primeira coisa que vale ressaltar é que tão importante quanto dominar o conteúdo de física recorrente na prova do Enem, é entender como esse conteúdo ele é cobrado na prova do Enem, né, no Exame Nacional do Ensino Médio. E o modo como esse conteúdo é cobrado está exposto de maneira clara e sucinta na matriz de referências do Enem. Né? Então, nós temos os eixos cognitivos, que abordam todas as áreas do conhecimento, e a partir daí vão se elaborando, né, as formas como serão cobrados todos os conceitos, os conteúdos da física. Então, os eixos cognitivos, eles são cinco eixos, né? Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações problema e construir argumentação. E o quinto, elaborar propostas. Né? Então, vale a gente ressaltar nessa parte de oscilações, é muito recorrente ser abordado o eixo número 1, que é dominar linguagens, pois esse eixo ele diz respeito a linguagens matemáticas. E aí nós relacionamos lá com a competência de área 5, habilidade 17, que diz lá que é importante que o candidato ele compreenda conceitos, fenômenos, etc., a partir de informações expressas em gráficos e tabelas. Tá? Então, isso é muito recorrente no Enem, não somente na física, mas em todas as áreas, matemática, até mesmo em linguagens e ciências humanas. Tá? Então, na parte de oscilações, é bastante recorrente essa análise a partir de gráficos e tabelas. E, sem dúvida, é o segundo tópico considerado mais recorrente na prova do Enem. Perde somente para a eletrodinâmica, que fala sobre circuitos elétricos e equipamentos elétricos, todos os fenômenos elétricos. Aí, oscilações e ondas vai tratar sobre fenômenos ondulatórios, como, por exemplo, ondas sonoras, né, quaisquer fenômenos periódicos que sejam dotados de período e frequência, né, características intrínsecas de fenômenos oscilatórios, são cobrados nesse tópico.
E quais são, professor, os diferentes tipos de ondas e como elas podem ser classificadas?
Existem duas classificações para os tipos de onda. Existem as ondas longitudinais e as ondas transversais. As ondas longitudinais caracterizam-se por ter sua direção de vibração igual à direção de propagação da onda. Então, um exemplo bastante claro e evidente no nosso cotidiano de onda longitudinal são as ondas sonoras. Né? São ondas com a sua direção de vibração idêntica à direção de propagação. E as ondas transversais são aquelas nas quais a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Então, por um exemplo de onda transversal presente no nosso cotidiano são as ondas eletromagnéticas presentes no espectro luminoso, né? A luz. A luz é uma onda eletromagnética produzida por vibrações, oscilações do campo elétrico e magnético. Essas vibrações são perpendiculares à direção de propagação da onda luminosa.
E, professor, essas ondas também elas têm uma composição e tem que saber calcular cada parte dessa onda? Como é que funciona?
Sim. Em termos gerais, todas as ondas elas têm características bastante abordadas no ensino médio na prova do Enem. Tá? Uma onda ela sempre terá uma frequência, um período e um comprimento de onda. A frequência e o período são características que se relacionam com as ondas pelo fato de serem fenômenos periódicos. Então, todos os fenômenos periódicos eles serão dotados de uma frequência. A frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete na unidade de tempo e um período. Período é o intervalo de tempo necessário para uma repetição completa do fenômeno. Então, essas são características intrínsecas de fenômenos ondulatórios e como as ondas elas são fenômenos ondulatórios, elas também são dotadas dessas características. Uma outra característica é o comprimento de onda, né? Toda onda, seja sonora, seja luminosa, seja transversal ou longitudinal, ela tem um determinado comprimento de onda. O que seria isso? É o espaço que essa onda percorre em um dado intervalo de tempo. Esse é o comprimento de onda. E também, como a onda se propaga, ela tem uma velocidade, né? Todas as ondas elas têm velocidades distintas. Por exemplo, as ondas sonoras, a velocidade da onda sonora no ar ela é de aproximadamente 340 metros por segundo. A velocidade da luz no vácuo é aproximadamente 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Né? E por aí vai.
Os tubos sonoros também são uma parte importante da ondulatória? Como é que funciona?
Sim, os tubos sonoros eles abordam um tipo de onda muito interessante, bastante cobrado em provas de vestibulares, principalmente na prova do Enem, que são as ondas estacionárias. As ondas estacionárias elas são formadas por interferências de ondas. Tá? Então, em um tubo sonoro, você vai ter a formação de uma onda estacionária e essa onda estacionária é formada pela interferência de ondas que se propagam através do ar dentro dos tubos sonoros. E aí, essas ondas estacionárias elas têm certas características, como, por exemplo, os ventres, os nós, né, os harmônicos que determinam os tons, as características dos sons produzidos e etc.
A gente já está chegando aqui no finalzinho desse primeiro bloco, que a gente está hoje aqui no FPA na Madrugada, fazendo uma revisão para a prova de física do Enem, né, com os temas oscilações e ondas, formas de transferência de calor e eletrodinâmica. Nesse primeiro bloco a gente está falando de oscilações e ondas. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, então, eu queria que o senhor destacasse assim, qual o principal desafio dos alunos e as principais dificuldades, o que eles têm que estar mais atentos para resolver questões, né, dentro dessa temática de oscilações e ondas, né? O que o aluno não pode deixar de perceber, de estudar, de ficar atento, de aprender mesmo, para se dar bem na prova de física, se cair questões sobre oscilações e ondas?
Então, a matriz de referências do Enem, ela cita muito o tópico se deparar com situações-problema, né? Então, nos problemas de física, na parte de oscilações e ondas, é muito recorrente o aluno se deparar com um determinado problema e aí ele terá que identificar os conceitos da ondulatória, os conceitos das oscilações, né? Aplicá-los para resolver o problema, tá bom? Então, uma dica, né, de um tópico que o aluno precisa saber para ir fazer a prova do Enem é relacionar comprimento de onda, frequência e velocidade da onda, né? Existe aquela famosa fórmula V igual a lambda F. Velocidade da onda se determina pelo produto do comprimento de onda vezes a frequência. Então, em uma situação problema, o aluno ele precisa identificar essas características dos fenômenos ondulatórios, né? Identificar qual o comprimento de onda no problema, identificar qual a frequência com a qual aquela onda está se propagando, né? E daí obter outras informações, como, por exemplo, velocidade da onda.
Certo, professor. Como o senhor falou, né, esses fenômenos, né, ondas e oscilações, são fenômenos presentes no nosso dia a dia, né? E aí o aluno também ele tem que estar atento ao dia a dia, à nossa realidade, porque às vezes física é sempre um desafio para muita gente. E, na verdade, é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, como o senhor já citou, né? E o que os alunos, para facilitar o aprendizado, facilitar também na resolução dos problemas? O que, que o aluno tem que estar atento no dia a dia, na realidade dele, para que ele consiga aprender física e especificamente esse tema de oscilações e ondas?
Então, o aluno ele precisa saber identificar justamente fenômenos que são periódicos, né? Porque as ondas são fenômenos periódicos, são oscilações periódicas. Então, todo fenômeno que repete suas propriedades após um dado intervalo de tempo, ele pode ser caracterizado como um fenômeno ondulatório. E aí, mais uma vez, o aluno precisará identificar as propriedades, identificar corretamente as propriedades desse fenômeno ondulatório, que é um fenômeno periódico, né? As ondas sonoras são fenômenos ondulatórios, porque são produzidas através de vibrações, né? E aí essas vibrações, elas têm um determinado período, elas são vibrações periódicas. E aí essas vibrações são transmitidas através do ar, né, até chegar nos nossos ouvidos. Então, é essa observação, né, de caracterizar fenômenos como sendo ondulatórios ou não, que os alunos eles precisam ter para enxergar a ondulatória, né, os fenômenos oscilatórios no nosso dia a dia. Um tópico muito interessante que o Enem gosta de cobrar são as aplicações tecnológicas desses fenômenos oscilatórios. Né? Como, por exemplo, que já caiu em provas anteriores, o equipamento que reduz ruídos, né? O redutor de ruídos presentes em alguns fones de ouvido, né? E é uma tecnologia que ganhou muito destaque atualmente. Então, ali você tem um fenômeno ondulatório chamado interferência de ondas, né? Quando duas ondas se superpõem, ocorre interferência. Então, aplicações tecnológicas também são muito recorrentes. Aí vai uma dica, né? Leitura. O aluno está o tempo inteiro se atualizando com relação a esses tópicos relacionados à tecnologia que abordam a física. São bastante cobrados na prova do Enem.
Professor Maurício Ferreira conversando hoje aqui com a gente no FPA na madrugada, ajudando a gente a fazer uma revisão aqui para a prova de física do Enem, com os temas oscilações e ondas, formas de transferência de calor e eletrodinâmica. Nesse primeiro bloco a gente destacou o tema oscilações e ondas. No próximo bloco vamos falar sobre formas de transferência de calor, mas a gente vai agora para um pequeno intervalo. Não saia daí que o FPA na madrugada volta já já para conectar você no mundo do vestibular.
O curioso.
Eita, tá doente, Suzana?
É só uma gripezinha, logo logo passa.
Você já se vacinou contra a gripe?
Ainda não, Lúcia. Confesso que tenho um pouco de medo. Ouvi falar dos efeitos colaterais que podem ser causados e... xiii.
Ora, mas não esqueça que a vacina é o meio de prevenção mais eficaz do mundo contra doenças. Além de que os efeitos colaterais causados são mínimos e momentâneos.
Mínimos e momentâneos? Mas afinal, como funcionam as vacinas?
As vacinas são preparações biológicas que estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos para combater doenças infecciosas.
E como isso é feito?
Para que o sistema imunológico seja estimulado, o organismo precisa entrar em contato com o vírus ou bactéria que causa a doença. Por isso, as vacinas costumam levar germes enfraquecidos ou proteínas na sua composição.
Como assim? Se eu entrar em contato com esses organismos, não vou ficar doente?
As vacinas podem causar efeitos colaterais, mas não a doença. Como eu falei, existem vacinas feitas com vírus mortos e outras feitas com vírus vivo, mas fracos o suficiente para não causar nenhum sintoma. Em qualquer caso, nosso sistema entra em contato com o causador da doença e depois produz os anticorpos necessários de forma segura e eficaz.
Mas você falou dos efeitos colaterais. Que efeitos são esses?
Na maioria dos casos, são sintomas locais e brandos. Nada perceptível. Então não há com o que se preocupar, Suzana. Quando tomadas na idade certa e com recomendação médica, as vacinas ajudam a salvar vidas e erradicar doenças graves no mundo inteiro.
Bacana saber de tudo isso, Lúcia. Essa conversa contigo me incentivou a procurar um posto de saúde e colocar minha carteirinha de vacinação em dia.
O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular. O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Rádio Web UFPA de volta com o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos fazendo uma revisão aqui para a prova de física do Enem e estamos abordando os assuntos oscilações e ondas, formas de transferência de calor e eletrodinâmica. No primeiro bloco destacamos oscilações e ondas. Agora, no segundo bloco, vamos falar de formas de transferência de calor e quem ajuda a entender esses conteúdos aqui no estúdio hoje é o professor de física Maurício Ferreira. Então, professor, ressaltando, né, que nesse bloco a gente vai falar sobre transferência de calor, então eu queria que o senhor destacasse que são três formas, né? Condução, convecção e irradiação, é isso? Eu queria que o senhor explicasse aí como é que funciona cada uma delas, pra gente começar.
Exatamente, essas são as três formas de transferência de calor que são muito presentes no nosso cotidiano e que são bastante abordadas na prova do Enem. Praticamente todos os anos caem questões relacionando esse tópico, transferências de calor. E são questões consideradas fáceis, né? São questões simples que necessitam de uma simples interpretação, né, acerca desses conceitos, que não são conceitos difíceis. Tá? Então, primeiro, calor. Todos os alunos do ensino médio sabem que é uma forma de energia em trânsito, né? Calor é energia térmica em trânsito. Então, se está em trânsito, existem formas de transferir esse calor, tá? E aí, as três formas de transferência são as já citadas, né? A convecção, condução e a irradiação. Então, começando pela condução, a condução térmica ela vai ocorrer muito em sólidos, né? Em objetos sólidos, como, por exemplo, em uma panela de pressão, né? Se a panela de pressão ela tiver o seu cabo feito em metal, o que vai acontecer? A base da panela vai esquentar, né? E aí, por condução, o calor que estava lá na base da panela será transmitido para o cabo da panela. Então, como que isso acontece? As moléculas que constituem o material elas começam a vibrar com o recebimento do calor. E essa vibração ela é transmitida de molécula para molécula até chegar em todo o corpo. Então, é por isso que no cabo de uma panela utilizada na cozinha, você sempre tem lá um revestimento de plástico, né? Justamente porque o plástico ou madeira, eles são condutores ruins de calor, né? Eles não conduzem com facilidade o calor. Então, funcionam como isolantes térmicos, tá? Então, a condução térmica ela vai ocorrer através desse contato entre as moléculas, né? A agitação das moléculas, e aí o calor ele será transmitido através de todo o corpo.
E como pode ser calculado o fluxo de calor, professor?
Então, o fluxo de calor, né? O quanto um material ele é condutor, é calculado através da lei da condução térmica, que foi criada pelo físico Fourier, né? Conhecida também como lei de Fourier. E essa lei ela vai abordar justamente algumas características do corpo em si, como, por exemplo, a espessura do corpo, né? A área do corpo, e também vai abordar características intrínsecas da substância, né? Porque você vai ter lá uma constante de proporcionalidade característica da substância que constitui o corpo.
Eu estava falando de condução, isso. Agora a gente fala de convecção. É uma forma de transferência de calor, convecção.
Isso, é outra forma de transferência de calor, a convecção térmica. Ela vai ocorrer em fluidos, né, em líquidos ou gases. E como que ela ocorre? Ela ocorre através de uma diferença de temperatura e diferença de densidade daquele fluido. Então, nós sabemos que materiais mais densos são mais pesados, eles tendem a cair, né? E os materiais menos densos são, né, menos pesados, eles tendem a subir. Por exemplo, um balão, ele é preenchido lá por um gás, que a densidade dele é muito pequena, né, e por isso ele tende a subir, né? A densidade do ar é maior, ele tende a subir. Então, a convecção térmica vai ocorrer justamente por conta dessa diferença de densidade e de temperatura do fluido. Tá? Então, em um fluido, a parte desse fluido que está mais quente, né, que é menos densa, ela tende a subir. E a parte desse fluido que está mais fria, que é mais densa, ela tende a descer. E aí você tem esse movimento de convecção térmica, né? A parte do fluido que é mais quente tende a subir e a parte do fluido que é mais fria tende a... Então, é esse fenômeno que caracteriza a convecção térmica.
Diferenciando da condução.
Diferenciando da condução é que ela pode ocorrer tanto em sólidos como em fluidos. Tá? A convecção ela só ocorre em fluidos, porque precisa ver o movimento dessas partes do fluido, né? A parte que está mais quente tende a descer e a parte que está mais fria tende a subir. Então, não teria como ocorrer em um sólido.
Transferência de calor por convecção. Quais são os exemplos mais utilizados e que costumam sempre cair também na prova?
Sim, a convecção térmica ela é muito abordada no cotidiano, porque existem bons exemplos de como ocorre a convecção térmica. Né? O melhor dos exemplos é o funcionamento das geladeiras, né, e dos ar-condicionados. Por que que esses equipamentos, né, por exemplo, o ar-condicionado, por que que ele é posicionado sempre na parte superior da parede? Por que que ele fica sempre próximo do teto? É justamente para facilitar a convecção térmica. Então, o ar-condicionado, ele joga para o ambiente um ar frio, que tem uma densidade maior, esse ar tende a descer, e o ar mais quente, que fica próximo do chão, tem uma densidade menor, ele tende a subir. Aí você vai ter esse movimento cíclico, né, de subida e descida de ar, que caracteriza a convecção térmica. A convecção térmica explica por que que os ar-condicionados são posicionados na parte superior de um cômodo e os aquecedores são posicionados na parte inferior, próxima ao chão. Porque o aquecedor ele já vai justamente expelir para o ambiente um ar quente, né, que tem uma densidade menor e tende a subir. Aí o ar frio que está na parte superior do cômodo tende a descer, porque ele tem uma densidade maior. E aí forma mais uma vez esse ciclo de convecção. Outro exemplo bastante interessante é o funcionamento das geladeiras, né? Mais uma vez, o posicionamento lá da fonte que libera, né, a refrigeração para o aparelho, né? Essa fonte que libera o ar frio para refrigerar o aparelho fica localizado sempre na parte superior. Mais uma vez, para facilitar o processo da convecção térmica, né, que é o mesmo processo utilizado pelos ar-condicionados, como acabei de explicar.
Certo, professor. E a irradiação, né? A gente está falando aqui de formas de transferência de calor, explicou que são três formas, a condução, a convecção e a irradiação. A gente já falou da condução e da convecção. E a irradiação?
Então, a irradiação térmica ela vai ocorrer sem haver necessariamente o contato entre os corpos. A irradiação térmica ela é uma transferência de calor que pode ocorrer, inclusive, pelo vácuo. Por quê? Porque a irradiação térmica é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, né? Então, toda onda eletromagnética ela transfere energia, né? A gente sabe que a onda ela transfere energia. Então, toda a irradiação eletromagnética ela vai transferir uma determinada quantidade de calor. Por exemplo, nós estamos aqui na Terra e o Sol está a quilômetros de distância da gente. E mesmo assim ele consegue aquecer, né, o planeta Terra, quem está aqui no solo da Terra. Através de qual processo de transferência de calor o Sol consegue aquecer a Terra? Através da irradiação térmica, através do calor propagado pelas ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol.
Tem uma relação, professor, entre a cor do objeto atingido com a luz irradiada?
Então, existe uma relação do quanto o objeto ele vai absorver a energia térmica proveniente da irradiação térmica. Então, nós sabemos que os objetos de cor mais escura, eles absorvem mais o calor proveniente da irradiação térmica. E os objetos mais claros, eles refletem mais essa irradiação térmica. Então, eles absorvem menos e esquentam menos. É por isso que, quando por exemplo, uma pessoa sai de roupa preta debaixo do sol, ela tende a passar mais calor. Né? Por quê? Porque a cor preta vai absorver mais calor pela irradiação térmica, né? Enquanto que uma cor branca absorve menos, ela reflete mais a irradiação térmica.
Professor, a gente está chegando aqui no finalzinho do segundo bloco do FPA na madrugada, hoje fazendo uma revisão para a prova de física do Enem. Abordando três temas: oscilações e ondas, formas de transferência de calor e eletrodinâmica. No primeiro bloco falamos sobre oscilações e ondas, agora no segundo bloco estamos destacando formas de transferência de calor. E para encerrar esse bloco, professor, novamente aquela dica, né? O que que os alunos têm que ficar atentos, como é que essas questões de física, nesse tema de formas de transferência de calor, costumam cair na prova, o que que os alunos têm que ficar atentos para não errar uma questão de física com esse tema, formas de transferência de calor?
Então, como eu já mencionei, as questões de física que abordam esse tópico, né, formas de transferência de calor, são questões bastante simples, né, porque os conceitos não são difíceis, né, são esses três conceitos abordados, né, e a dificuldade do aluno é justamente na interpretação do problema, né, porque a prova do Enem ela é caracterizada por grandes textos, e de lá o aluno vai ter que extrair as informações e interpretar qual é a proposta correta para a solução do problema, porque são questões fáceis, e ele tem que fazer com bastante atenção para não perder uma questão fácil. De modo geral, o que os alunos sempre têm dificuldade para resolver os problemas de física são com os cálculos matemáticos. É justamente, esse é um bicho de sete cabeças que o aluno tem.
Né? Matemática, na verdade.
Isso, exatamente.
Não é nem física.
Exatamente. Né? Eu sempre digo que a física é muito fácil. Né? Os conceitos que a gente aborda são simples de ser entendidos, são conceitos que a gente observa no dia a dia. Então, é muito fácil de entender. Aí o aluno vai se complicar mais quando ele tem que fazer algumas continhas, né? Relacionar os conceitos com as propriedades da matemática, fazer os cálculos corretamente. Então, o que a gente observa de dificuldade dos alunos são essas, né? Fazer as contas corretamente.
A gente vai dar uma pausa aqui mais uma vez no FPA na Madrugada. Como eu já falei, hoje estamos fazendo uma revisão para a prova de física do Enem com os temas oscilações e ondas, formas de transferência de calor e eletrodinâmica. Já falamos de oscilações e ondas no primeiro bloco, formas de transferência de calor agora no segundo bloco e no terceiro bloco você vai ter dicas e informações sobre eletrodinâmica. Não saia daí que a gente volta já já.
O FPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. O FPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o último bloco do programa UFPA na Madrugada, que conecta você no mundo do vestibular. Hoje, você já sabe, estamos fazendo uma revisão para a prova de física do Enem com os temas oscilações e ondas, formas de transferência de calor e eletrodinâmica. Sobre esses assuntos, eu estou conversando aqui no estúdio com o professor de física Maurício Ferreira. E antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente vai ficar por dentro de conhecimentos gerais no nosso quadro Gira Mundo.
Gira Mundo.
Olá, no Giramundo de hoje vamos falar sobre o movimento antivacina. Sem casos registrados desde 2008, o sarampo era considerado uma doença erradicada no Brasil. O país, inclusive, ganhou, em 2016, o Certificado de Eliminação da Circulação do Vírus da Organização Pan-Americana de Saúde. Mas em 2018, cerca de 10 mil casos da doença foram registrados em território brasileiro. Isso se deve principalmente a uma tendência crescente com o chamado movimento antivacina. Adeptos dessa corrente afirmam que o organismo deve gerar imunidade de forma natural em contato com a doença e que a vacina enfraqueceria essa habilidade. Além disso, acreditam que a imunização deixaria o corpo mais suscetível a outras doenças. Para esse movimento, a produção e a distribuição de vacinas são formas de favorecer a indústria farmacêutica, que atua para que cada vez mais doses sejam adotadas nos sistemas de saúde. O movimento antivacina surgiu em 1998, a partir de um estudo publicado pelo médico inglês Andrew Wakefield. Ele associava o crescente número de crianças autistas com a vacina tríplice viral, o que foi suficiente para causar pânico e fortalecer a corrente. Desde então, vários estudos e profissionais da área alegaram não haver nenhuma relação entre o autismo e a vacina. Em 2010, foi comprovada a fraude da pesquisa, que teve dados e prontuários alterados. Além disso, não há nenhuma pesquisa que prove as desvantagens da vacinação, ainda que possam provocar efeitos colaterais mínimos, como febre baixa e dor local. Mas até hoje, há quem ainda use os estudos fraudados de 1998 para defender o movimento. Vale lembrar que a vacinação salva milhares de vidas anualmente. No Brasil, ela já erradicou a varíola, a poliomielite, a rubéola e o sarampo, e reduziu a incidência de tétano, coqueluche, rotavírus, meningite, pneumonia e muitas outras doenças. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo.
De volta aqui no estúdio com o FPA na madrugada, hoje fazendo revisão para a prova de física do Enem. No primeiro bloco falamos sobre oscilações e ondas, no segundo bloco destacamos formas de transferência de calor e agora o tema é eletrodinâmica aqui no estúdio com o professor Maurício Ferreira. Professor, para a gente continuar o programa agora falando de eletrodinâmica, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco do conceito de eletrodinâmica, né?
Eletrodinâmica é o campo da física que vai estudar as cargas elétricas em movimento. Então, antes da eletrodinâmica, se estuda a eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas em repouso. Tá? Então, na eletrodinâmica, a física estuda quais são as propriedades, quais são os fenômenos observados decorrentes das cargas elétricas em movimento.
E a gente tem vários conceitos dentro da eletrodinâmica. Corrente elétrica, campo elétrico, resistência elétrica, potência elétrica, entre outros. É isso, professor?
Exatamente. A partir de todos os princípios da eletrodinâmica, esses princípios básicos de movimento de cargas, movimento ordenado de cargas, né, a gente consegue explicar o funcionamento de diversos equipamentos elétricos presentes no nosso dia a dia. E aí você vai ter grandezas relacionadas a esses equipamentos elétricos, por exemplo, a potência, né, a resistência, a corrente que passa por esse aparelho elétrico. Então, todos esses conceitos eles são abordados dentro da eletrodinâmica. No entanto, o aparelho básico, digamos assim, o aparelho entre aspas básico abordado pela eletrodinâmica, que explica todas essas grandezas já mencionadas, é o circuito elétrico. Né? Então, através dos princípios da eletrodinâmica, o aluno ele vai conseguir entender como funciona um circuito elétrico, né? Como se comportam os componentes de um circuito elétrico. E nós sabemos que todos os equipamentos eles são constituídos de circuitos elétricos. Né? Sejam eles circuitos muito grandes, como por exemplo a armação elétrica de um edifício, ou sejam esses circuitos muito pequenos, como por exemplo, né, a arquitetura de um microchip. E o Enem ele cobra muito isso. Né? Na própria matriz de referências do Enem, da área de Ciências da Natureza, a competência de área 2, habilidade número 5, ela diz respeito a dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Tá? Então, é justamente se apropriar desses conceitos da eletrodinâmica para dimensionar, interpretar, né, as grandezas relacionadas aos circuitos elétricos e equipamentos presentes no cotidiano do aluno.
Corrente contínua e corrente alternada, professor?
Corrente contínua e corrente alternada. São as duas formas de corrente presentes no nosso cotidiano, tá? E que justamente poucas pessoas conseguem diferenciar, né, uma corrente da outra. Então, a corrente contínua ela é produzida por geradores, né? O que são geradores? São fontes de tensão que geram corrente elétrica em um circuito elétrico. Então, a corrente contínua é produzida por geradores que utilizam processos químicos para geração de corrente, como, por exemplo, pilhas e baterias. São fontes de corrente contínua. E a corrente alternada ela vai ser utilizada toda vez que se tiver altas tensões. Tá? Então, por exemplo, a corrente que está no fio dos postes elétricos, lá você tem corrente alternada, porque são altas tensões, são valores muito altos de corrente, e lá você tem a presença da corrente alternada. Tá? A corrente alternada ela é uma corrente que nós dizemos que ela não é polarizada. Ela não tem um sentido positivo e um negativo bem definido. Então, esses sentidos, né, polo positivo e negativo na corrente alternada, eles estarão sempre variando no tempo, estarão sempre oscilando. E aí a gente relaciona lá com as oscilações. Né? A corrente alternada ela é uma corrente periódica, né? É uma corrente que oscila. Portanto, nós podemos associar uma onda, né, a uma corrente alternada. E a corrente contínua ela vai ser aquela polarizada. Ela vai ter um polo positivo e um polo negativo bem definidos. E justamente esses polos vão definir o sentido de movimento das cargas elétricas.
Agora o senhor pode pontuar um pouquinho para a gente sobre as leis e fenômenos importantes da eletrodinâmica? Existem várias leis e fenômenos?
Sim, sim, com certeza. A primeira lei básica que se estuda dentro da eletrodinâmica é o conceito de intensidade de corrente elétrica, né? Como se mede a intensidade de corrente elétrica? Ela é medida pela razão entre uma variação de carga por um dado intervalo de tempo, né? Então, em um condutor, o quanto de carga atravessa, né, uma determinada área desse condutor em um dado intervalo de tempo é a medida da intensidade da corrente elétrica, tá? Então, nós temos essa lei, que é a medida da intensidade da corrente elétrica. E aí, já se aprofundando para o estudo dos circuitos elétricos, nós vamos ter várias relações existentes dentro dos circuitos elétricos, como, por exemplo, resistência equivalente, né, a potência de um circuito, né, a potência de um dado resistor, por exemplo. Existem os componentes também. Então, existem aí alguns princípios, algumas leis básicas que são estudadas.
E as fórmulas na eletrodinâmica, professor, é possível? São muitas fórmulas e muitas se relacionam, não é isso?
É exatamente. Dado um problema, existem vários meios do aluno atacar o problema e encontrar a solução do problema. E ele pode atacar esse problema através da relação de todos esses conceitos, todas essas fórmulas da eletrodinâmica. O que é mais recorrente na prova do Enem, em termos de fórmulas, né, que infelizmente o aluno ele tem sim que saber fórmulas, ele tem que gravar fórmulas para ir fazer a prova do Enem. Então, em termos de fórmulas, o que sempre cai na prova do Enem, todo ano cai, é circuitos elétricos. É o problema, por exemplo, de uma associação de resistores. O aluno ele precisa saber que para calcular a resistência equivalente de uma associação em série de resistores, ele precisa apenas somar as resistências de cada resistor associado em série. Já numa associação em paralelo de resistores, ele precisa saber que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência, né, de cada resistor associado em paralelo. Né? Então, são algumas fórmulas que o aluno precisa ter em mente para ir fazer a prova.
Professor, a gente está chegando aqui no finalzinho hoje do UFPA na madrugada, né? Fazendo uma revisão aqui para a prova de física do Enem. Como eu já falei, a gente vai repetir aqui. Os temas que a gente abordou hoje foram oscilações e ondas, formas de transferência de calor e eletrodinâmica. Esses são temas recorrentes nas provas do Enem, professor? Mesmo? O aluno tem que dedicar um pouco de tempo para estudar esses temas?
Com certeza. Esses são os temas que nós sabemos que certamente vão cair na prova do Enem. São questões certas da prova do Enem. A parte de eletrodinâmica, circuito elétrico, associação de resistores. Nós temos certeza que vai cair na prova do Enem porque todo ano cai. Né? Então, todo ano vai vir um problema com uma interpretação diferente, mas que cobra associação de resistores. Na parte de oscilações, certamente vão cair problemas que envolvem a ondulatória, fenômenos acústicos, que são fenômenos oscilatórios, tá? Então, a gente observa que todo ano caem questões de oscilações e ondas. E também transferências de calor, né? Esse tópico ele se insere dentro da termologia, né? Que é o conteúdo de física abordado no Enem. A transferência de calor se insere dentro da termologia. E todo ano também caem questões de termologia. E aí pode vir uma questão de transferência de calor, que é muito característico do Enem, porque tem muitas aplicações práticas do cotidiano. Então, esses tópicos do programa de hoje, eles devem ser vistos pelo aluno, né? Eles precisam ter sido estudados e o aluno precisa ter bem em mente para ir fazer a prova do Enem, para ele garantir algumas questões de física.
Tá certo, professor. A gente está chegando aqui no finalzinho do programa. Alguma outra dica que o senhor queira deixar aí para os alunos na área que estão se preparando para essa prova de física? Não apenas em relação aos temas que a gente abordou aqui, mas outros temas da física também?
Então, como nós já estamos em clima de reta final, faltando poucos dias para a prova do Enem, os alunos eles já devem estar na fase de revisão de estudos, né? Então, ao longo dos meses anteriores, ele já deve ter estudado com bastante veemência todos os tópicos da física e agora, com certeza, ele deve focar na revisão do conteúdo que ele já estudou. Tá? Então, nessa revisão, o aluno deve focar muito em exercícios, ele deve procurar provas anteriores para resolver o máximo possível de exercícios da prova do Enem e exercícios de vestibulares semelhantes também. Tá? Então, nessa reta final, o aluno tem que focar muito na revisão e na resolução de exercícios de física.
Resolver problemas, essa é uma dica importante, né? Porque ajuda a assimilar as fórmulas, né, professor?
Exatamente, é uma concretização, né? Deixar mais fixo ainda todo o conhecimento que ele já vem adquirindo ao longo do ano.
Tá certo, professor Maurício Ferreira. Eu agradeço mais uma vez, agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade em sempre estar aqui na Rádio Web UFPA, ajudando a gente aí nesse programa tão importante que é o UFPA na Madrugada, que ajuda vestibulandos, né? Que a gente, com informações sobre os conteúdos abordados nas provas do Enem, né? Então, eu lhe agradeço muito, mais uma vez, a sua vinda aqui, tá bom?
Também agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço de poder estar aqui contribuindo. E para mim, como eu já falei, será sempre uma satisfação, uma grande honra poder trabalhar aqui nesse projeto.
Muito obrigada, professor, pela sua presença. E a gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA na Madrugada fica por aqui. Hoje fizemos uma revisão sobre física, para a prova de física do Enem, com os temas oscilações e ondas, formas de transferências de calor e eletrodinâmica, conversando com o professor Maurício Ferreira. E o UFPA na Madrugada volta no próximo sábado, à meia-noite, aqui na Rádio Web UFPA. Você também pode ouvir o programa em horários alternativos. Aos sábados, 3 horas da tarde, aos domingos, 9 horas da noite, e toda segunda-feira tem reprise do UFPA na Madrugada às 7 horas da noite. Para participar com dúvidas, dicas e sugestões, envie e-mail para radioweb@ufpa.br ou radioweb@ufpa.gmail.com. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Eline Oliveira. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação da Rádio Web UFPA é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. E sucesso para os alunos, né, que estão aí se preparando para a prova do Enem. Muita calma, tranquilidade e estudo para poder se dar bem nessa prova. Até a próxima.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.